No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira...
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 71% das vítimas de homicídio são negros. Hoje, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o tema do programa é discriminação racial. Ao fundo, estamos ouvindo o capítulo 4, versículo 3, dos Racionais MC, o grupo que deu voz à realidade periférica na mídia e na sociedade em geral e fortaleceu debates como a discriminação racial, pobreza e violência urbana. Muito bem. Para falar sobre esse assunto, antes eu dou boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vindo ao Observatório. Você começa aí hoje uma coluna para falar de infância, juventude e diversidade.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Sim, agradeço o convite. Eu estou muito feliz com essa oportunidade.
Chegou agora, vamos deixar ela respirar.
Já respirei.
Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os ouvintes, aos convidados. Desculpe pelo atraso.
Não, tudo bem. Nós vamos falar sobre discriminação, Ana. Discriminação racial. Os índices aqui das pesquisas reveladas são um escândalo, né? Como disse no início do programa, 71% das vítimas de homicídio são negros. Que sociedade é essa, Ana, que vivemos atualmente?
É uma sociedade que ela continua sendo escravocrata, continua sendo racista, machista, preconceituosa em todos os sentidos, não tem nenhum respeito do ponto de vista de diversidade cultural e racial que o Brasil tem. A gente é um país miscigenado, então quer ficar falando de quem veio, quem não veio, quem é imigrante, ou se um povo é menos que o outro, ou... Isso é ridículo, isso é uma discussão que ela já não deveria estar acontecendo no século XXI. Além dela já não, a gente ter tido políticas públicas que tentaram melhorar um pouco a situação, agora a gente está revertendo tudo porque essas políticas estão se esvaindo. Né? E assim, e hoje em dia parece que está bonito falar que é racista, é bonito falar que branco é melhor que preto, é bonito. Tem gente até falando assim, eu reconheço o meu privilégio enquanto branco, porque acha que isso tudo bem, aí vai sair bem na fita. É tanta coisa misturada,
tanto
a gente vai precisar tanto se reeducar e fazer a lei valer. A gente tem uma lei, a gente tem lei no Brasil, né? Então tem que fazer valer a lei. Tem que se reeducar, a gente tem que cuidar da educação do país, principalmente, né? E lembrar que a gente tem os direitos humanos, que são direitos universais, tem que ser obedecidos, tem que ser respeitados por todos os seres humanos. Cabe a qualquer... É direito de todo ser humano, não é privilégio de um nem privilégio de outro. É isso que falta no Brasil. A gente faz essa campanha dos direitos humanos, são direitos de todos, é isso, né? Tem que se entender isso. Não existe um melhor que o outro. Então, a gente vai aprender isso e conviver com as diversidades e respeitando essas diversidades, ou a gente vai continuar com o Brasil como está aqui. Isso não é desenvolvimento, entendeu? Pode pensar que é, mas não é.
Muito bem. Nós temos para conversar sobre o assunto uma importante convidada, é a Maria Silvia Aparecida de Oliveira. Ela é advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e também presidente do GLEDES, que é o Instituto da Mulher Negra. Silvia, boa tarde. Seja Bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, a Bruna. Boa tarde, a Ana. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. Eu agradeço o convite para estar aqui falando, né, desse dia instituído pela ONU como o Dia de Eliminação, né, a Discriminação Racial. A partir do massacre que aconteceu em Chapperville, em 1960, e que seja um dia para reflexão mesmo do país que nós vivemos, né? Estruturado pelo racismo, estruturado pelo machismo, como a Ana já colocou, e que, por conta dessa estrutura, coloca negros e negras nessa situação de desigualdade e de exposição desproporcional à violência dos números que os ouvintes já ouviram aqui.
Maria Silvia, onde a sociedade brasileira falhou? Conseguiu eliminar a cultura escravocrata que imperou durante mais de 300 anos no país? Aonde que nós erramos para observar tanta discriminação como existe atualmente no país?
Bom, como eu acabei de dizer, nós vivemos numa sociedade que foi estruturada pelo racismo, né? Nós estamos falando de legislações que possibilitaram, né, que os negros estivessem nessa condição ainda hoje. Então, eu não sei se nós vamos dizer que foi uma falha da sociedade, né, ou se isso já não é a forma como a sociedade quer ver os negros no Brasil, né? Então, só para dar um pequeno exemplo, 1824, a gente tem um ato de império que proíbe negros de estudarem. E ainda bem que chegou aqui a doutora Eunice Prudente, que vai poder me ajudar a contar essa história, né? Nós temos aí, em 1850, a proibição, a lei de terras, que proíbe negros de comprarem terras. Com a abolição da escravatura, em 1888, esses negros sem trabalho, sem estudo, sem terra, né, não tem o que fazer. O Estado brasileiro, em 1890, traz a lei que permite a imigração europeia, alemães e italianos, para suprir essa mão de obra que, na visão do Estado brasileiro, não existia mais, né? Então, tudo isso vai estruturando a forma como o Brasil é formado e as consequências, né, dessa estruturação do Estado é o que nós vemos hoje.
Muito bem, deixa eu apresentar a nossa outra convidada que acabou de chegar, que é a professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, que é advogada militante, como já disse, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco e também diretora técnica da Ouvidoria Geral do Estado. Professora Eunice, seja bem-vinda ao Observatório do Terceiro Setor.
Oportunidade, então, todos nós já acompanhávamos esse Observatório do Terceiro Setor e esse serviço público de relevância de informação que a Rádio Trianon, em especial aqui o Observatório, já pratica, oferece ao povo brasileiro. Informação, educação, isto é muito importante para o exercício da nossa cidadania.
Professora, a senhora concorda com a Maria Silvia? Eram uns exemplos históricos de leis do século passado, retrasado. Ele explica por que nós vivemos num país com tanta discriminação racial, clima de ódio?
Eu acho que sim, caríssimo, com certeza, até porque Maria Silvia, presidente do GLEDES, é nossa herança no movimento negro em São Paulo e no Brasil, e se volta para a questão até da mulher negra, então uma questão grave, especificada já em meio à vulnerabilidade do povo brasileiro. Com acerto, ela vai à legislação antiga, porque o direito é expressão da cultura. E realmente, né, as legislações expressavam preconceito e práticas discriminatórias, então legalizadas. Agora não estão mais legalizadas, mas infelizmente 400 anos de escravização trouxe para o direito brasileiro, trouxe para nós brasileiros o racismo estruturado. Às vezes as pessoas no Brasil, elas mesmas se assustam. Eu fui racista, eu apenas chamei um menino, como disse uma certa apresentadora de TV, um menininho tão engraçadinho de macaquinho, de macaco. Né? Então, é animalizar o outro.
O preconceito está internalizado nas pessoas, sem, na sociedade, sem ela perceber.
E havia, com certeza, sem armas de fogo na mão, a educação e a formação no povo brasileiro. Teremos um outro direito e vamos conviver melhor, porque essa banalização da violência, do constrangimento, da própria miséria de me achar bem porque estou agasalhada, eu dou uma esmolinha para o outro que não está. Isso é um absurdo, mas a pessoa muitas vezes se sente bem. Então, essas banalizações graves são o resultado da nossa própria história, da nossa formação, onde o grupo negro prejudicado, porque era o escravizado, mas quem escravizou também, não é? Tomou essa maneira de ser violenta, constrangedora, onde chama de sutileza humilhar o outro. Isso é muito grave. Veja o feminicídio, veja abuso de criança, veja essas formas todas de violência, não é? No povo brasileiro, em todos nós.
Essa semana, Joel, houve assim, muitos comentários nas redes sociais em relação ao episódio da semana passada, né, do massacre ali da escola. E muita gente comentando, porque falou-se na questão dos videogames. Ah, videogame. E aí houve esses comentários, né? Se é um menino de classe média, branco, é o videogame que tem culpa. Se for um menino negro que mora na favela e ele for pego com uma arma na mão, aí fala, mas por que ele não optou pela vida honesta? Quer dizer, aí ninguém quer estudar a situação do entorno daquela criança para saber por que ela chegou naquele ponto, entendeu? A mesma coisa aconteceu com a ocupação nas favelas do Rio. Né? Morre uma criança de 5, 6 anos na frente de casa com um caderninho da escola na mão e ninguém questionou porque essa criança morreu, porque essa criança era negra. Então, se morre, assim, isso, só isso, de você dar mais valor para uma criança ou para outra, isso é uma miséria da alma brasileira, entendeu? Isso é uma miséria da nossa alma, isso é vergonhoso. A gente conseguir se compadecer com uma criança ou com outra, ou com uma pessoa ou com outra, por conta da cor, isso é uma vergonha. A gente, nesse período da nossa história, no século XXI, nós deveríamos estar extremamente envergonhados. O que a gente está vendo é que até o clima atual do país está exacerbando que as pessoas achem bonito os diversos preconceitos que elas têm.
Muito bem. Nós esquecemos, enquanto população, de que nosso país é marcado pela desigualdade. Participe do programa e envie perguntas 11 95077 1295, que é o WhatsApp, mas também tem os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/Observatório 3 Setor. Agora nós vamos ouvir a matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU aprova US$ 20 milhões para ajudar vítimas do ciclone em Moçambique. Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas colocaram US$ 20 milhões ao dispor de agências humanitárias para ajudar a resposta pós-ciclone Idai em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi. O valor do Fundo Central de Resposta a Emergências foi anunciado esta quarta-feira pelo subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários da ONU, Mark Lowcock. O país vive o primeiro dia de luto nacional devido à emergência causada pelas cheias e pelo ciclone Idai, que causou mais de 200 mortes e 17 mil deslocados. O acesso à cidade da Beira, a segunda maior do país, continua a ser um desafio, com estradas cortadas e edifícios inundados ou danificados. No Malawi, o Unicef enviou suprimentos para as áreas afetadas do sul. No Malawi, o Unicef enviou suprimentos para as áreas afetadas do sul. Os artigos incluem milhares de pacotes de sais de reidratação oral, antibióticos e centenas de mosquiteiros tratados com inseticida. Depois de um desastre, a prioridade da agência é ajudar crianças e famílias que perderam suas casas e estão vivendo em centros de evacuação ou com outras famílias em suas comunidades. A Comissão Europeia anunciou um pacote inicial de ajuda de emergência de mais de 3 milhões de euros para os três países afetados. Chuvas, ventos e trovoadas fortes estão previstas para várias províncias moçambicanas. No Zimbábue, chuvas moderadas são esperadas nas províncias do Nordeste. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania. Transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, São Paulo FM 93,7 FM e Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Nessa vida, nada se leva. Não sei por que você tem tanto orgulho assim. Você sempre me despreza. Sei que sou negro, mas ninguém vai rir de mim. Vê se entende.
Ao som de Tony Tornado, sou negro. No começo dos anos 1970, Tony Tornado tomou uma atitude contra o racismo e gravou a música Sou Negro, uma das mais importantes músicas para o movimento em prol da igualdade racial no Brasil. Mais um pouco de Tony Tornado. E ao som de Tony Tornado, nós começamos o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre discriminação racial no Dia Internacional contra a Discriminação Racial, com as advogadas Eunice Aparecida de Jesus e Maria Silvia Aparecida. Muito bem, o que é ser mulher no Brasil negra? O que é ser mulher negra no Brasil?
Como nós vínhamos dizendo aqui, né? É bastante, vamos dizer, dolorido algumas vezes ser mulher negra no Brasil, né? Acabamos de falar dos números de genocídio da população negra. Nós temos graves números falando da violência doméstica contra a mulher negra. O mapa da violência de 2015... denunciou que, enquanto para as mulheres brancas, no período de 2003 a 2013, o número de assassinatos diminuiu 9,8 assassinatos motivados por conta de ser mulher, né? É, para as mulheres negras, esse número subiu 54%. Né? E a gente só tem como explicar isso a partir do componente racial. É, como a gente vinha dizendo antes de começar, a Ana colocou, a questão racial, ela determina os negros terem menos humanidade, né? Eles não são considerados humanos. Os direitos humanos universais não alcançam. Então, a gente tem dados desproporcionais de morte de mulheres negras por violência obstétrica, por parto, né? Complicações no parto.
Século XXI.
Uhum. Abortos, né? Mal sucedidos. As vítimas dessas violências, em sua grande maioria, são de mulheres negras. E falar também da morte em vida dessas mulheres que perdem os seus filhos para a violência racial. Né? O senhor estava falando aqui no início que 70% em 2017, salvo engano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de pessoas que morreram por violência...
71% são vítimas de homicídio, são negros.
São negros. Né? Então, ainda a mulher negra também carrega esse sofrimento, porque ela que vai ter que contar esses mortos, ela que vai ter que cuidar de... da morte, não só da morte física, mas da morte moral desses meninos. Porque muitos são acusados de crimes que não cometeram.
Sim. Não é? Morrem como se fossem bandidos.
Como se fossem bandidos. Então, além de lidar com a dor, além de lidar com a perda daquele menino, daquele ente querido, ela ainda tem que buscar força para tratar da morte moral desses moleques.
Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. Era contar a história de uma ONG lá da Bahia, Jardim das Borboletas, que combate uma doença rara. Boa tarde, Isabela.
A epidermólise bolhosa é uma doença rara e incurável que faz com que a pele do paciente se solte com o mínimo de contato. Sua principal característica é o aparecimento de bolhas, especialmente em áreas de maior atrito e nas mucosas. A doença, que ocorre devido à transmissão genética, possui três estágios. A simples, cuja principal característica é a formação de bolhas que cicatrizam sem deixar marcas. A distrófica, quando há formação de bolhas em quase todo o corpo, inclusive na boca e no esôfago, dificultando a passagem dos alimentos. E quando pode haver perda das unhas e distrofia dos pés e mãos. E a juncional, quando as bolhas se espalham pelo corpo todo, inclusive na mucosa da boca, no esôfago e nos intestinos, comprometendo a absorção dos alimentos, o que pode gerar uma desnutrição. Neste cenário, surgiu há 3 anos atrás a ONG Jardim das Borboletas, na cidade de Calculé, no interior da Bahia. Aline Teixeira Silva, de 30 anos, fundadora da iniciativa, explica mais sobre essa doença.
Então, a epidermólise bolhosa é uma doença genética, é um defeito no tecido conjuntivo da pele, é uma má formação. A Bahia, se eu não me engano, pela população da Bahia, a Bahia está em primeiro lugar. São cerca de 80 e poucos casos. Existem estados que têm mais, mas ela, pela população da Bahia, a Bahia ficou em primeiro lugar. São Paulo tem 280 casos, mas a população é imensamente maior que a de lá. E geralmente acontece muito em parentes casados entre si, né? Primos com primos, acontece muito isso. E na Bahia tem-se esse costume, né? De pessoas da mesma família casarem e tal. Então acontece isso. E a falta do conhecimento sobre a epidermólise bolhosa também, que é algo muito triste, a falta do conhecimento sobre a doença, acontece muito preconceito, acontece também das pessoas, como não conhecem a doença, ficar em casa, né, ir atrás do tratamento. Então, assim, a divulgação para essa doença é a base principal para esse tratamento, para triagem, para iniciar um tratamento, acompanhamento, tanto dos centros de referência, profissionais capacitados, para que o Estado tenha noção da quantidade de casos que existe, né, para iniciar-se uma política pública em relação à epidermólise bolhosa.
A fundadora da ONG, ainda afirma que, já que a doença não tem cura, o tratamento é voltado para o alívio da dor e para evitar o agravamento das lesões e desnutrição. O tratamento de cada pessoa assistida pela ONG custa entre 10 mil e 70 mil por mês, e eles se sustentam apenas através de doações. Para mais informações sobre esta iniciativa e outras notícias do Brasil e do mundo, acesse observatório3setor.org.br. Eu sou Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Tá aí, você que é morador na Bahia e quer ser voluntário, quer contribuir, a ONG Jardim das Borboletas está precisando de doações para continuar esse importante trabalho no combate a uma doença rara. Que existe aqui em São Paulo também, o número aqui, mas como a população de São Paulo é muito maior, mas a Bahia é mais específico, lá tem também um número grande. Ana, perguntas dos ouvintes, participações?
Alguns comentários aqui, O Marcos Vinícius de Oliveira está parabenizando, falando que é um debate necessário, e ele aproveita para dar boa sorte para a Bruna, que daqui a pouco vai estrear na coluna dela.
Obrigada.
Aí aqui pelo Facebook veio uma observação do Wagner para as nossas acredito que para as nossas convidadas, nas especialistas. Me desculpem, mas queria dizer que violência doméstica tem vínculo com racismo, não me parece correto se é doméstica, enfim, deixo com vocês para responder para o Wagner. Mas ele está ressaltando que ele abomina a violência contra a mulher em todas as suas formas.
Então, Wagner, estamos em tempos de política de dados abertos. E o que a especialista Maria Silvia nos traz são dados. E dados são do IBGE, do Instituto de Política Econômica Aplicada, do IPEA. Então, são dados. Então, isto é uma realidade. Então, nesse momento, no século XXI, nós temos que atuar realmente a partir de dados importantes para o governo, mas importantes para todos nós na sociedade. O que a gente observa é uma repetição constante de uma distribuição de papéis sociais do século XIX. Como é que se educa um homem, um menino branco, para o poder, para a direção. Como é que vai se educar ou formar uma menina branca? É para dar continuidade a uma família e criar estes seres que vão dirigir a sociedade. E quem não é branco? Como é que ficou nessa distribuição de papéis sociais do século passado? Então, nós vamos ver o homem negro sempre expressado, infelizmente, ou como um abusador, um violento, um indolente, um menos inteligente, para que ocupe nessa sociedade, com a forma de capitalismo que temos, os papéis sociais e essa ação braçal ainda presente entre nós. E a mulher negra? A mulher negra, ela sequer percebe a passagem de escravizada para cidadã. Ela vai continuar atuando como o empregado doméstico nas famílias que eram suas proprietárias, escravizadoras. E aí vem os resultados até a atualidade. Constituição, onde todos os movimentos, estamos aqui em plena valorização do terceiro setor, pois os movimentos sociais, que criam ONGs e organizações sociais da atualidade, eles foram muito firmes na Constituinte de 88. Então, nós temos uma Constituição inclusiva que precisa ser melhor explorada para vencer essa distribuição malévola de papéis, de olhar a mulher negra ainda, como objeto sexual, ou como esta criatura que vai sofrer todas as pancadas, todas as formas de violência da sociedade. Meu caro Wagner, infelizmente, os dados da Maria Silvia, da doutora Maria Silvia, são verdadeiros e este é o Brasil real.
Maria Silvia, eu quero te ouvir depois do intervalo, mas antes a Ana tem uma informação importante.
O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, nós atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 360 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou.
Ao som de Bia Ferreira, cota não é esmola. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, com as advogadas Eunice Aparecida de Jesus e Maria Silvia Aparecida. Nessa música, Bia Ferreira fala, ela traz um discurso forte contra o racismo no Brasil. A música conta a vida de uma jovem negra de baixa renda que sofre discriminação e preconceito no lugar onde mora, provavelmente a periferia. Mais um pouco de Bia Ferreira.
Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca.
Muito bem, tá aí, Bia Ferreira. cota não é esmola. No bloco anterior, nós tivemos a participação de um ouvinte, se não me engano, o Wagner, e a Eunice, professora Eunice respondeu, mas eu queria que você pediu a palavra para esclarecer.
Só complementar a fala da doutora Eunice, porque, como eu venho dizendo, nós vimos dizendo desde o início do programa, nós vivemos numa sociedade estruturada pelo racismo. Essa estrutura nos faz perceber que o racismo institucional, o racismo estrutural nos leva ao racismo institucional. São coisas distintas. No racismo institucional, a gente percebe nas instituições, tanto públicas quanto privadas, a diferenciação de tratamento entre brancos e negros, exatamente em função da cor da pele. Então, quando a gente fala que o racismo é um componente importante na desproporcionalidade da violência doméstica ou da violência que as mulheres negras sofrem, nós estamos falando disso. Porque quando ela vai procurar um serviço de atendimento, quando ela vai procurar uma delegacia, quando ela vai procurar um centro de referência para denunciar a violência que ela sofre, por conta de políticas públicas que pensam as mulheres de forma universal, ela vai ter um tratamento diferenciado, não é? Que não vai possibilitar que ela tenha maior chance de sair de uma situação de violência. Nós temos no Guelê 10 uma publicação da pesquisadora e socióloga Suelaine Carneiro, que se chama Decodificando os Números de Violência Doméstica para as Mulheres Negras. Ela faz uma pesquisa nos centros de atendimento a mulheres vítimas de violência em São Paulo e ela consegue perceber e concluir a diferença de tratamento entre as mulheres negras e as mulheres brancas, o que em alguns casos, inclusive, faz com que a mulher negra desista de procurar esses serviços. Né? E aí ela vai ter que dar conta de trabalhar essa violência sozinha, o que pode levar a morte, e é disso que nós estamos falando.
Muito bem, comentários e perguntas, Ana, mas depois, antes dos comentários e das perguntas, eu quero chamar a coluna da professora Irene Reis dos Santos. Ela fala sobre educação.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do...
Olá, Irene, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Uma coisa é entender que somos todos diferentes. Outra é, em nome deste entendimento, preterir uma cor de pele ou uma raça em detrimento de outra, relegar uma à margem da sociedade por conveniência. Daí é discriminação racial. E o que que a educação tem a ver com isso? A escola é um bom espaço para abrir caminhos para a metamorfose de nossa humanidade, já diz Edgar Morin e Carlos Delgado, grandes educadores. O que se tem feito sobre isso? Verifique se a escola do seu filho sabe sobre as leis 10.639/2003 e a outra 11.645/2008. Na opinião do Dr. Hugo Monteiro, da UFRPE, esse deve ser um tema constante em sala de aula, em escolas públicas e privadas, uma vez que o racismo existe de modo explícito e implícito na vida das pessoas. Ler livro, assistir a filmes, realizar sistemática e cuidadosa roda de discussão contribuem com a reflexão sobre as diferenças, defende este grande educador. Sim, somos diferentes, singulares. Porém, o que deveria nos unir é a nossa humanidade, ainda jovem e carente de desenvolvimento. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação. Boa tarde a todos.
Essa foi a reflexão da professora Irene a respeito do Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Vamos começar com as perguntas, comentários, aliás, continuar, né, Ana?
É, tem algumas perguntas, muitos elogios, muita gente mandando aqui os parabéns para as nossas convidadas e para o tema. O Wagner complementou aí com várias, mas é tudo da mesma pergunta, você já foi respondido, né, Wagner? O Lindomar também fez uma pergunta no mesmo sentido, né, que não entendia a ligação, que a doutora acabou de explicar aqui, entre violência doméstica e a questão do racismo. O Sandro Santos manda parabéns, dizendo que gostou do tema. E o Wagner Rodrigues, de novo, está dizendo que então não é a violência doméstica que teria sido cunho racial, mas sim o tratamento à vítima. Perfeito. Bom, ele entendeu agora do que estás falando, ou parece-me que entendeu uma parte.
Muito bem, continua.
Mas é isso, viu, Wagner? Qualquer coisa, você, o programa fica no site, você escuta de novo.
E aí a polêmica permanece. Mas aqui o objetivo do programa é esclarecer a população a respeito do preconceito institucionalizado da sociedade e de como nós podemos combater isso.
Eu queria até complementar com uma pergunta, não sei se ajudaria, mas a questão econômica, socioeconômica, nessa questão da violência doméstica em relação à mulher, ela contribui também, né? Porque é uma mulher que ela não consegue se livrar, apesar de que as mulheres, é que a maioria das mulheres sustentam os lares brasileiros, mas no fim das contas as mulheres não conseguem se livrar, ter uma independência econômica para levar os filhos junto, para mudar de uma casa, enfim.
O Estado brasileiro ainda não efetivou, não implementou a Lei Maria da Penha, né, a legislação. Então, a mulher que sofre esse tipo de violência familiar ou doméstica, ela vai carregar os filhos junto com ela. E aí a questão econômica, socioeconômica vai pesar, né? Então, o Estado realmente precisa regulamentar melhor para que ela tenha o apoio agora, então, de toda a sociedade, até que ela também se firme, né, numa forma de trabalho, até que se consiga responsabilizar realmente o pai para colaborar
também,
na educação,
né, uhum,
dos filhos. E parabenizando a professora Irene, o caminho do Brasil tão diversificado é a educação. Nem o brasileiro sabe o quanto é diversificada, quanto a diversidade está presente na formação do povo brasileiro, na nossa cultura, que veio contribuições aí de todo mundo. A nossa moeda de troca, a nossa riqueza é justamente a diversidade, que infelizmente, por preconceito, nós muitas vezes rejeitamos e não entendemos. Observem a formação do médico brasileiro. As pessoas negras têm mais melanina. Ela passa aqui, para muitas vezes, para algumas pessoas, ela vai passar para a parte branca aqui do olho. O olho vai ficar vermelho. Aquilo é melanina. Não é porque o jovem negro, porque o negro está usando alguma droga, alguma coisa esquisita. E ele é rejeitado na sociedade e criticado por isso.
Olha que absurdo.
Os nossos dermatologistas não percebem, não sabem ainda. Tem que aprender com os norte-americanos, onde lá a população negra é apenas 10%. Aqui somos 53%. Mas é de lá que vem a notícia que a melanina da pele passa aqui para a unha. Então, não é fungo, não. Pode ser fungo, mas pode ser apenas melanina, se esse cidadão for negro. Pergunto aos nossos ouvintes aí que estão aí nos acompanhando. Onde é que está essa informação para o médico brasileiro? Que medicina é esta do Brasil? Então, o Brasil não se conhece, precisa realmente, né, intervenção real de um bom governo interessado em direitos humanos fundamentais para trazer tudo isso. Isso vai melhorar muito. A mulher negra não é, precisa explicar para os obstetras, principalmente dos hospitais públicos, etc. A mulher negra não é mais forte que a mulher branca. Ela vai precisar do mesmo trato,
Da mesma atenção,
da mesma quantidade de
anestésico
na hora do parto. Eles fazem essa diferença, não dizem para ela: não, negrona, seja forte aí. Então, há uma violência obstétrica nos hospitais.
Isso também em relação à mulher branca, né?
Brasil,
essa violência obstétrica.
Né? Não, mas nesse caso, da ainda racial
negra,
também.
Da mulher negra é muito maior.
Insere diretamente, então, no componente físico, porque vai receber.
Ou seja, ficou um registro importante, professora, que a medicina brasileira incorporou o preconceito da sociedade.
Agora, o racismo institucional.
Agora eu vou, atendendo um ouvinte, né, que cumprimentou a gente para inaugurar a coluna, o Observatório Terceiro Setor abre espaço para falar sobre infância, juventude e diversidade com a jornalista Bruna Ribeiro. Seja bem-vinda, Bruna. Qual é a informação que você traz?
Boa tarde, Joel, Ana. Estou muito feliz, né? Quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade. Eu já sou parceira e ouvinte do programa há alguns anos, então agora começar como colunista é um grande prazer realmente. E no dia de hoje, começar com o tema de discriminação racial, principalmente tendo oportunidade de aprender e dividir a mesa com as doutoras Maria Silvia e Eunice, eu fico muito contente, porque quando a gente fala de infância e juventude, automaticamente a gente precisa falar de diversidade. Se a gente for pegar os dados, por exemplo, as crianças elas têm duas vezes mais chance de viver na extrema pobreza do que os adultos. Por serem seres em fase peculiar de desenvolvimento, as crianças e os adolescentes estão mais expostos à violência, às vulnerabilidades. E no caso racial, isso se repete, né? Vários números que vocês já citaram ao longo do programa, a gente pode falar ainda de muitos temas, como o trabalho infantil. O trabalho infantil, ele tem cor. Mais de 60% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são negros. A questão do que se chama de genocídio da juventude negra, que um jovem negro ele tem três vezes mais chance de ser assassinado do que o jovem branco. Então, realmente, assim, como as doutoras citaram, os dados são dados, né? Não, são fatos, e contra fatos não há argumentos, né? Então, realmente, esses dados mostram a importância de falar sobre infância e juventude, sobre o aspecto da diversidade e sobre o aspecto racial. Então, hoje eu quero trazer aqui até uma situação que aconteceu ontem no shopping JK Iguatemi, acho que pode ser um bom assunto para a gente discutir. E, na verdade, a discriminação em alguns espaços, né, em muitos espaços, shoppings especialmente, tem acontecido na cidade de São Paulo. Então, ontem, um grupo de crianças e adolescentes vieram da zona rural de Guaratinguetá visitar uma exposição no shopping JK Iguatemi e foram impedidos de entrar. A pessoa que os recebeu disse que eles não poderiam entrar porque ali era um espaço, era um shopping de elite. E aí a diretora da escola teve que entrar em contato com o secretário de educação do município para até explicar que, na verdade, era uma excursão, que era uma premiação aos alunos com melhor desempenho. Esses alunos iam acompanhar a exposição e depois comer numa rede de fast food do shopping. Alguns deles saíram do shopping para comer fora. E os mais velhos, de acordo com a diretora, né, informações que eu li na imprensa hoje, os mais velhos perceberam que eles estavam sendo impedidos de...
Discriminados.
Estavam sendo discriminados. E o shopping em Genópolis também, recentemente, entrou com uma ação, que a juíza, inclusive, deu uma aula de direito da criança e do adolescente. Eles entraram com uma ação pedindo para apreender, né, essa foi a palavra, crianças desacompanhadas no shopping. Então, a gente já entende que são crianças em situação de vulnerabilidade, crianças negras. Aí, o movimento negro pressionou o shopping, e, enfim, em contato direto, o shopping voltou atrás e se desculpou. Então, assim, a gente falou aqui do racismo institucional e acho que é importante também falar de representatividade. Essas crianças e adolescentes se sentirem pertencentes a esses espaços. Sim, eu posso entrar num shopping, sim, eu posso entrar numa universidade, eu posso entrar num museu, eu posso ser um médico, eu posso ser um artista, eu posso ser um jornalista, eu posso ser o que eu quiser e vou me sentir representado a partir disso, né? Tendo referências, inclusive. Agora, quando a criança ou adolescente não entende que aquele espaço também pertence a ele e sofre esse tipo, né, de discriminação desde cedo, isso tem impactos muito devastadores, né, para a vida adulta.
Na formação desse jovem.
Na formação. Então, é importante a gente, assim, para finalizar, discutir esse assunto, levantar esses dados, até respeitando até o lugar de fala, né, mas a gente expandir essa discussão para a sociedade como um todo, para criar oportunidades, né, para criar oportunidades em política pública. Então, a dúvida do Wagner hoje, esclarecer, falar, mostrar, para criar demanda social, para que sejam criadas também políticas públicas e portas de saída para essa vulnerabilidade toda. Então, educação integral, oportunidade, né, acesso ao mercado de trabalho decente, oportunidade de aprendizagem, enfim, portas de saída realmente para todas essas violações de direitos que a gente sabe que, infelizmente, atingem principalmente as crianças, adolescentes e jovens negros.
Muito bem, está aí a coluna da Bruna Ribeiro. Você volta na próxima semana com mais informações. Obrigado, Bruna.
Obrigada.
Muito bem. Olha, nós temos mais seis minutos. Eu gostaria de fechar o programa com uma coisa otimista, né? A realidade brasileira impede que a gente comemore, né, esse Dia Internacional contra a Discriminação Racial, mas eu queria registrar o que nós precisamos para mudar essa realidade. Políticas públicas, vamos citar o sistema de cotas, mais de 10 anos, que proporcionou, né, a um número de jovens negros entrar na universidade pública. Eu acho que eu gostaria de fechar com vocês as coisas boas também que estão acontecendo no âmbito do universo da população negra no nosso país.
Bom, eu já terminando, eu vou colocar que, para além das políticas públicas, para além do sistema de cotas, que deve ser mantido, que nós já estamos, já recebemos
que é
exitoso. E já recebemos uma proposta, né, legislativa para acabar com as cotas, né? Eu acho que, para além de tudo isso, a sociedade branca tem que se ver racializada. A sociedade, os brancos têm que entender e perceber o seu lugar de privilégio nessa sociedade e trabalhar para que o racismo acabe. Eu sempre digo nas minhas apresentações que os negros não criaram racismo, né? Então, nós já temos que dar conta de viver com todas essas atrocidades que vocês que trouxemos aqui durante todo o programa. Então, tem até um artigo que eu vou recomendar, da professora doutora Denise Carreira, que se chama O Papel do Branco na Luta Antirracista. Né? Essas pessoas têm que se perceber racializadas, têm que entender que, quando elas lutam por manter privilégios, elas estão tirando direitos de outras pessoas. Né? Então, eu acho que o dia 21 de março, instituído pela ONU, de combate à discriminação racial, o dia 20 de novembro, que o movimento negro, a partir de muita luta, conseguiu colocar como dia de consciência negra, são dias para reflexões, né? E me desculpem, nós fazemos todo um trabalho, né, de levar a informação para a população, mas a reflexão tem que partir também da população branca, né? De desumanizar, né, seres humanos por conta da cor da pele é uma grande questão.
Temos que sensibilizar que a população negra tome consciência dos seus direitos e também a população branca, que uma sociedade pluralista, democrática, tem que se viver com harmonia e respeito. Exatamente. Entre as duas raças. Suas conclusões finais, por favor, professora.
Muito obrigada aqui ao Observatório do Terceiro Setor, na pessoa aqui do Joel. Uma notícia positiva que todos já conhecem é a Universidade de São Paulo, com atraso, a partir de 2018, está desenvolvendo, além das cotas sociais, cotas étnicas. Eu estou tendo o prazer, então, de ter numa classe 7 alunos negros, entre os demais alunos, na outra 10 alunos. Isso é muito importante. É a mudança da feição do direito, serão os futuros aí profissionais do direito, muitos da faculdade de direito vão exercer as funções do poder, vão ser o doutor delegado, o juiz de direito. Então, é importante para o que a doutora Maria Silvia acabou de pronunciar aqui, a integração. É preciso que todos estejam envolvidos. Foi lá também, no governo imperial, que se iniciaram as cotas para acolher, incluir as famílias alemãs, principalmente aqui no sul do país, com a regulamentação do casamento protestante. Porque no Império, né, só não havia o casamento civil e o casamento religioso era apenas para a religião oficial do Império. O Estado não era laico, era a católica romana. Então, aquelas cotas que tratou o grupo que chegava lá da Europa, que foi lá para São Leopoldo, né, para o Sul, o grupo de uma maneira diferente, né, discriminou positivamente para poder incluí-lo, quando, na verdade, o direito escrito positivo não dizia, não,
muito bem,
não os acolhia, foi a primeira política, né, de inclusão que o governo brasileiro promoveu e conheceu.
Muito bem, professora.
Agora é um outro momento.
A senhora,
juventude negra nas universidades públicas.
Então, a senhora citou a Universidade de São Paulo. Essa iniciativa é importante, mas também tem que aumentar o número de professores negros, que a disparidade é muito grande
aí. Com certeza, porque são questões interligadas. É justamente nesses grupos que estão chegando que virão os outros professores negros.
Ana.
Para mim, uma das melhores notícias é nós temos duas mulheres negras empoderadas, inteligentes, que estão aqui nos dando essas informações, informando o Brasil inteiro, né? Esclarecendo dúvidas, aí a dúvida do Wagner, por exemplo. E eu coloquei o artigo, o link do artigo que a doutora mencionou agora no comentário do vídeo aqui do programa, quem quiser ler, o link já está lá.
Ótimo.
E é isso, gente, vamos nos educar e vamos respeitar os direitos humanos.
Muito bem, obrigado meninas, obrigado Bruna, até a próxima semana.
Obrigada.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Eunice Aparecida de Jesus Prudente, advogada militante, professora das Faculdades de Direito da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco e diretora técnica da Ouvidoria Geral do Estado. De Maria Silva Aparecida de Oliveira, advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial e pertence também e dirigente do Instituto da Mulher Negra. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Neildo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por na construção por uma sociedade mais livre, solidária e tolerante.
Mas como é preto,
boa tarde.
Pobre, o motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o quê? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra... USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Que isso é vitimismo. Que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada xindo, gueto, niga, samurai. É peito aberto, espada xindo, gueto, niga. É peito aberto, espada xindo, gueto, niga. Peito aberto, espada, xindo, gueto, niga. Peito aberto, espada, xindo, gueto, niga. Samurai, peito aberto, espada, xindo, gueto, niga. Aberto, espada, xindo. Peito aberto, espada, xindo, gueto, niga. Peito aberto.
Um programa que mostra... divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Trianon AM 740.